Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Não depende só de mim, gente. Eu quero ouvir falar de vocês. É o que eu quero. O que eu quero mais nessa vida é ouvir falar de vocês. Porque não é o escritor, não é a equipe de escritório X. É a Maria, supervisora do escritório. Dúvidas? Então tá, pessoal, vou passar alguns recadinhos aqui, tá? Mas para a gente divulgar algumas atualizações, tá bom? Primeiro, defesa de proposta, quando dá PO lá e pede para a gente montar a defesa. O que a gente tem notado, tá? Quando a proposta lá reprova, se vocês forem no TFC na agência, vai ter um motivo da reprova para o gerente. O analista que ele reprova aquela proposta, ele vai escrever
agora,
dentro
o
de
grupo
um,
mais um componente.
Quem chegou? Aline, está aí. Está todo mundo caindo. Então, voltando, pessoal, quando a proposta reprova, o analista ele coloca dentro lá do TFC o motivo que foi reprovado. Então, diferente do que aparece no CSG para nós, tá? Então, vou dar como exemplo aqui. Estou com uma proposta de Maria, reprovou, aí você vai lá no TFC e vai estar escrito, ó, Maria tem uma restrição de 15 mil na carga econômica. Ou então, vai estar lá aparecendo, vai estar escrito de uma maneira bem humanizada mesmo, porque é um analista que escreve, tá? O motivo por que foi reprovado aquilo. Tá? Isso já no passado, que não é nem minha época, já era feito. Né? Então, hoje a gente tem como rotina aparecer uma PO, fazer uma defesinha lá e mandar. Uma defesa qualquer, uma copia e cola, até mesmo analisando o perfil do cliente. Tá? Mas o banco ele já não está indo mais por esse raciocínio. Tá? Voltou como era antigamente. Então, a gente precisa o quê? Reprovou, vai lá no TFC, veja o motivo. Vocês precisam montar a defesa argumentando o motivo daquela reprova. Então, se eu estou com a Maria, que está com uma restrição de 15 mil na Caixa Econômica, eu vou montar uma defesa falando que ela vai pegar 15 mil para quitar o contrato número XXX para regularizar suas dívidas e vai ser aprovado. Então, nós fizemos vários testes e proposta com mais de 2 meses, não reprovando, e a gente fez essa maneira e aprovou, tá bom? Todo mundo conseguiu entender?
Sim. Fran, deixa eu só te contar uma coisinha. Então, essa reprova aparece pra gente, a gente liga na agência e eles conseguem ver o motivo. A gente não tem acesso nesse motivo, né?
Não, a gente não tem. E você liga na agência, pede pra ele e fala, viu, passa pra mim o detalhe de uma proposta que reprovou, veja no TFC. O gerente sabe o caminho. Por quê? O gerente, quando ele submete uma proposta, ele já vai nesse caminho para ver o motivo da reprova. Porque a gente não tem esse acesso, tá? E o mais bacana é que aparece até mesmo assim, o telefone de quem analisou, até mesmo um e-mail. Muitas vezes, esse analista, ele dá como opção, pode enviar o comprovante para o e-mail X, tá? Então, assim, essa é uma ferramenta da agência que com o tempo, eu acredito que com o tempo nós perdemos isso, entendeu? E como hoje a análise está bem mais criteriosa, a gente vai ter que voltar a fazer isso. E antes a gente montava qualquer defesa e acabava indo na sorte, tá? Mas hoje não, hoje está bem mais criterioso. Então, a gente vai ter que voltar a fazer esse procedimento. Todo mundo legal. Entendeu?
Agora sim.
Então, tá bom. Para isso, precisa de parceria com a agência, né, pessoal? Taxa de preventivo, tá, pessoal? Aprovando taxa menor que 1,20, tá? A Lid conseguiu aprovar, quem depois quiser dar uma ligadinha para ela, tá bom?
Pode ligar, pessoal.
Ela aprovou várias hoje, né, Lid?
Mostra para nós
aqui. Só tá uma de 75 mil, tudo certinho, pendenciou na mesa.
Ei, cara.
Ô, Lid, a taxa está conseguindo comprar ou sem?
Não, sem troco.
Tá.
Eu consegui taxa também de 1% sem troco.
Sem troco.
Ah, isso aí. Pessoal, tem uma jogada também. O Dani, você tá aí? O Daniel?
Tô aqui.
Eu não sei se todos sabem, eu acredito que sim, mas eu queria reforçar com vocês. Eu já tentei reforçar numa áudio, não sei se todo mundo entendeu. Que é aquela jogada de fazer o contrato novo, Dani. Você podia explicar? Só preventivo?
Sim, eu acho que até o Henrique também ele sabe um pouco de como funciona. Às vezes, no preventivo, sem troco, o cliente com margem automática tem uma margem muito alta, né, e o cliente não aceita, porque tem que utilizar o prazo máximo e o máximo de margem. Então, o que a gente faz? Se não tiver retornado a proposta no novo, roda uma proposta do valor que sobraria da margem, né, assim, fora do preventivo, ela vai ficar travada, como se ele tivesse feito já um consignado, e depois roda o preventivo com o restante da margem, aprovando no, na parcela ideal com o cliente. Acho que o Henrique também sabe como funciona um pouco, se alguém tiver alguma dúvida.
O Daniel,
dúvida.
Aqui também.
Você também, Henrique. Vocês conseguiram entender?
Não, a gente já
tem. Não deu para entender nada, Fran. Falhou tudo.
Deixa eu falar.
Posso falar?
Ô, Liz, reforça aí para ver se a gente entende melhor.
É assim, ó. O cliente, ele tem. O sistema não está pedindo para a gente enquadrar o cliente prazo e margem. Então, exemplo, o cliente tem uma margem disponível de R$1.200, mas eu só vou precisar de R$1.000 para mim fazer o preventivo dele, certo? Os R$200, eu vou fazer uma proposta no sistema, como se ele tivesse contratado, entendeu? Eu vou fazer um contrato para ele de R$200. Fiz o contrato de R$200 no CSV. Finalizando esse contrato, deixa no CSG e já faz o preventivo com a margem que está sobrando de R$1.000.
Ô, Lidia, agora deixa eu entrar aqui rapidinho. Não consegui fazer desse jeito aqui, Bragança.
Por quê?
Você só consegue fazer isso para cliente que tem um crédito, mas aprova o consignado, né?
Não, sim. O preventivo.
Então, preventivo, mas um exemplo.
Sim, é isso mesmo. Porque tem cliente, exemplo, que ele está ferrado. Não vai aprovar mesmo. Né?
Tem conseguindo aprovar contratos novos com a pessoa tendo renegociação?
Sim. Você me aprovou, Gi.
Não, aqui a gente,
Gi, aqui a gente não fazia, Gi. A gente fazia um mês o preventivo, outro mês a gente fazia o contrato do cara.
Sim, mas assim, quando a pessoa faz o reorganizado ou unificado na agência, para a gente automaticamente reprova a proposta aqui. Quando reprova, não tem o que fazer. A gente não consegue fazer o unificado e prender a margem.
Não. O primeiro unificado, a gente consegue refinanciar ele. O primeiro. Porque o cliente, ele pode ter dois unificados e depois ele fazer o reorganizado.
Não, sim.
Você consegue fazer o unificado do unificado.
Entendi.
Mas, pessoal, vocês conseguiram entender que muitas vezes que vocês estão indo pelo raciocínio assim, eu só vou fazer preventivo se reprovar a proposta no CSG.
Sim.
E não é esse raciocínio. Muitas vezes o cliente está aprovado, mas vai lá no Fera, eu canso de falar, trabalha com o Fera aberto, você consegue tirar o termo pro cara, porque o cara tem uma dívida lá que está com, tipo, 10 dias e você consegue gerar o termo. Muitas vezes ele está usando o cheque especial dele que está no nono dia ainda, então, não, tipo assim, não vai reprovar no CSG, entendeu? Aí você consegue gerar o termo, isso você consegue matar para ele, de vez você fazer o refim, até mesmo se o seu contrato novo.
Isso. É até um argumento, né, para a pessoa, que não... A pessoa não tem interesse de fazer um consignado, mas você fala para ela, mas você está usando o cartão, o cheque especial, ou tem um empréstimo, o empréstimo fora do que deve ter na conta, por exemplo, né? E aí, esse
e
cara...
E falar bastante também, né, Henrique?
Esse cara
da taxa de juros...
Esse cara... ele não vai reprovar, mas aí você faz uma proposta de mentira, né? Que ele não vai ser averbado, lógico, para você segurar a margem dele, para você depois entrar com o preventivo e enquadrar na margem, entendeu?
Conseguiram entender, pessoal? É até um argumento para vendas, porque de repente o cara não quer dinheiro. Mas você vai juntar lá o cartão dele, o cheque especial dele, né? No mês seguinte ele vai estar tranquilo. E com isso você vai conseguir uma taxa menor para ele. Se o cara tem um consignado, já tem um consignado, você consegue baixar a parcela que ele já paga. Então, vocês precisam hoje exigir da equipe de vocês o FER aberto. Para começar a entender as oportunidades. Porque não adianta esperar a oportunidade de chegar, um promotor levar para vocês algum questionamento. Vocês precisam descer um pouco mais a fundo na questão do preventivo, porque é bem complexo mesmo. Então, uma das dicas é fazer a equipe toda trabalhar com o FER. Então, vai rodar um contrato novo para o cliente? Ah, beleza, aprovou, mas você rodou o FER? tá fazendo prosta, a gente trabalha com o ferro aberto. Não é taxa? Eles não pedem para vocês taxa, taxa, taxa? Eu preciso de taxa para vender? Tá? Deu para entender, pessoal, essa jogada de rodar, aprender a proposta? Se não deu, fala aí, pelo amor de Deus.
Eu consegui entender, Fran. Eu estava com outro conhecimento, mas agora já clareou. Foi bom. Tá.
Quem não entendeu, não dá para deixar para amanhã para colocar a mão nisso. Liguem para a Lidiane, façam uma videochamada se não entendeu, mas coloquem a mão, tá bom? Pessoal, falar de novo com vocês sobre as parcerias com as agências, tá? Então, assim, vocês estão aí na ponta, estão aí todos os dias. Não cabe somente a mim ficar visitando, fazer esse relacionamento, até porque fica um relacionamento distante, não fica algo realmente estruturado. E isso tem nos prejudicado bastante com a regional, até mesmo com a Redinha, tá? Porque ela vai nas reuniões e não ouve falar da pouca tese, porque vocês não estão sendo vistos na agência, os gerentes gerais não são de vocês e a regional também não. Mas quando eu digo parceria, não é ficar dando satisfação, não é ficar dando, mandando relatório, tá? A gente tem que ter um caminho bem mais inteligente, que é o quê? Realmente montar uma ação diferente, deixar um promotor foco, fazer aquele promotor ser visto na agência, mas de que maneira? Abertura de conta, o negócio é uma via de mão dupla, não adianta também ficar na agência pedindo parceria, produção. O negócio não vai rodar também. Eles vão reclamar de vocês porque eles cansam de falar que a gente só faz isso. Eles ainda têm que fazer todos os produtos e ajudar a Alphacred. Aí não dá também, né, pessoal? Então, acho que falta disso, realmente, essa questão de parceria, de colocar lá o promotor. É bacana você colocar o promotor nesse relacionamento, porque isso incentiva eles, né? Ver a agência reconhecendo o trabalho deles. O gerente geral acaba ajudando vocês na gestão desse promotor, porque o gerente geral vai cobrar esse promotor, entendeu? Vai dar uma meta para ele, ó, cara, você precisa vender 300 mil esse mês para mim, entendeu? Vai trazer ele para uma estrutura que tem um conhecimento diferente, o promotor vai amadurecer, né? Vai somar muito mais questão de conhecimento aí para ele. Então, a gente precisa muito realmente se aproximar mais da agência e no quesito aí de parceria, de vender conta e via de mão dupla. Deu para entender o que é uma parceria com a agência?
Sim.
Não dá, pessoal. Contrato de comissionado, hoje mesmo tive um estresse aí, e não é a primeira vez, e espero que seja a última, tá? Fazer contrato comissionado, eu sei que a gente fica na sede aí dos contratos, eu sei que a gente tem meta para bater, mas na hora que dá o BO, vocês não vão lembrar da meta que o promotor bateu, que é a meta dele, que ele ganhou. Porque o BO vai vir para vocês, é vocês que vão ter que dar a cara a tapa lá pro gerente geral para justificar o porquê que foi feito um contrato de comissionado. E o banco não aceita mais a justificativa de que ah, o sistema é falho. Não, porque vocês têm que ir além de vender. Vocês têm que fazer um negócio com qualidade. Então, esses pontos são de vocês. Estourar o seguro, gente. Tira a bosta do seguro, mas não faz uma cagada dessa. Esses pontos também são de vocês. Na hora que vocês vão sentar para falar com o gerente geral, eles vão falar, caramba, tá sendo uma mentira diferente comigo. Está no supervisor, né? Porque se for de ponto supervisor, ele está completo, que não cabe mimimi, que não cabe, porque não deu certo, tá? Isso vale para todos aqui, sem exceção. E aproveitando também esse gancho, já que a palavra ficou legal, eu não sei se todos estão sabendo, mas eu vou abrir aqui na
boca. Fran, tá falando, não tá dando pra entender o que você tá falando, Fran.
Nada?
Ah, agora melhorou, você não falou nada.
Eu gritei, né?
Ele não falou nada e disse não.
Que cacete. Vocês conseguiram entender o que eu falei da parte de relacionamento com a gente?
Sim, mais ou menos. Eu tenho que entender.
Sim, o resto não. Tá. O resto do quê? Da parte de comissionado? Fazer um negócio com qualidade?
A parte que você começou a falar que você aproveitando o gancho.
Aproveitando o gancho, mas não tá.
Tá, aproveitando o gancho aqui, eu não sei se todos sabem, tá? Mas foi desligada uma supervisora que tem 7 anos de Poupa-Cred. Quem não conhece, eu vou abrir aqui para vocês, é a Vanessa, supervisora de Rio Claro, uma promotora que vendeu 1 milhão, uma promotora que fez um vídeo que ela estava com uma doença, que ela estava com a cabeça raspada, acho que todos chegaram a ver esse vídeo.
Sim.
Gente, ela foi desligada, tá? E por coisa errada. O que aconteceu lá não cabe aqui, mas eu não quero isso na minha equipe, não quero, porque isso não dá para, é inegociável. E é o que eu falo, não adianta, foi desligado o promotor e o supervisor. Não foi só um, não. Eu não sei se todos ficaram sabendo, mas assim, realmente para que vocês possam entender que o negócio está mais embaixo. Quem tem anos de Poupa-Cred aqui, que conhece o nosso negócio, sabe muito bem que dá para fazer muita coisa errada, mas que hoje a gente tem sistema, a gente tem auditoria, que o negócio está no detalhe hoje.
Não cabe mais fazer nada errado.
Exatamente, não dá. Eu tive uma situação num escritório que eles estavam fazendo coisa errada, né? E aí eles pararam de fazer. Sabe por que, que eles pararam de fazer? Porque o supervisor não está mais lá. Porque enquanto o supervisor sabe, eles têm culpa a fazer. Depois que o supervisor não sabe, eles não vão ter culpa a fazer. E eu não quero, sabe? Porque assim, a gente perdeu uma pessoa tão boa. E de repente por coisa pouca, sabe? Então, assim, não caiam na tentação. Eu fui supervisora, sei muito bem como que é.
Okay.
E tô na luta com vocês, muitas vezes penso pra não ceder. Vocês estão me ouvindo?
Estamos. Eu queria falar um pouquinho desse negócio aí de auditoria. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o pessoal lá da auditoria, eles abrem os contratos de todo mundo. E eu acho que isso já deve estar estendido para quem está no projeto Matriz também.
Nossa, ô, Lu, também não está dando para entender o que você está falando, não.
Oi, agora está melhor?
Sim.
Agora sim. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eles abrem todas as nossas propostas num programinha. E copia e cola, recorta, xerox, tudo eles conseguem enxergar. Então, tipo, não vale a pena correr esse risco.
Eles jogam um negócio preto na página do contrato e dá para ver qualquer copia e cola. Quem está no projeto da Matriz está passando por isso. E esse projeto, gente, ele vai estender, tá? Então, assim, é chato, mas eles estão lá praticamente fazendo auditoria de tudo, né? Então, assim, não quero ninguém passando, na minha equipe, passando por situação assim. Eu prefiro ser mandado embora por falta de produção, gente, mas por isso não. Não dá, por coisa pouca. E quando a gente para pra ver, é coisa pouca mesmo. Tá? Realmente, pra vocês entenderem o grau que tá isso, eu não quero ninguém se expondo, tá bom?
Tá bom.
Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Qual é essa história? Essa história agora que é preciso Olerite para SMS. Por que, que vocês acham que estamos com esse procedimento agora?
Ô, Fran,
à toa não é, né? De graça não é. Oi.
Viu? Mas eu acho que tudo isso... Eu acho que tem uma mãozinha lá da cara da Vanessa, né? Porque ela não deixa passar um fio de cabelo, né?
Eita, cara. Tem.
Sim. Essa cara vale, sabe, né? Eu tenho certeza que ela tem amizade de todo mundo mesmo pagando.
Então, mas assim, ó, esse é o trabalho dela. Como que ela vai mostrar trabalho? Fala pra mim, como que ela mostra trabalho? Fazendo isso.
Arvia, mas nem um fiozinho de cabelo? Nada. Bom, deixa eu ficar quieto.
Então, nós já sabemos, todo mundo aqui já sabe, mas é isso que eu não quero, gente, expor vocês. Porque chega um nível que não dá para defender, não dá. Eu não quero, igual aconteceu lá com a supervisora de Rio Claro, que isso aconteça com a minha equipe, ao ponto de eu não conseguir defender. Eu não quero isso, gente. Eu me coloquei no lugar, sabe? Eu falei, meu Deus amado. É como se falasse, tipo assim, ah, imagina se fosse com o filho meu, imagina se fosse com o supervisor meu. Vocês sabem que eu sou capaz de dar um braço, uma perna, mas assim... naquela situação, ninguém conseguiu defender. E é isso que eu não quero que vocês façam. Porque para julgar tem um monte. Para ajudar, não tem. Vocês sabem muito bem disso. Então, cuidem, tá? Cuidem. Essa questão aí do aderente agora para SMS também deu história, tá bom? Alterar a renda. Então, a gente sabe muito bem que com SMS a gente tem várias saídas, tá bom? Então, eu preciso que vocês realmente... vocês precisam saber falar não para a equipe, explicar o porquê que é não, entendeu? Em muitos casos, eu acho que assim, vocês nem podem ter brecha para o promotor chegar e pedir algo desse nível, né, numa situação, alterar uma renda, alguma coisa parecida. Vocês não podem dar esse tipo de espaço, porque vocês se expõem e depois falar não fica difícil, tá bom? Deixa eu ver. Outro ponto aqui, pessoal, demissões, tá? Vocês perceberam que a meta veio e veio sem dó, né? Então, não quero ninguém reclamando, porque o Alberto já havia avisado no mês passado que a meta ia vir conforme HC e eu corri muito com vocês para fazer as contratações, tá? Então, assim, escritório de Campinas, hoje, vou usar como referência, tá, Dani? Eu sei que a gente vai passar por uma estruturação, mas hoje eu tenho 4 promotores lá e a meta veio 1.400.000, mas o nosso HC é 10. Então, a Polka vai mandar a meta conforme o nosso HC, que é a quantidade de promotores, tá? Então, a gente precisa resolver isso quanto antes, tá bom? E acredito que isso é de grande interesse de vocês, porque tem tempo de contratação e depois tem um tempo de formação também, tá bom? E alinhado a isso, o que, que eu vou fazer? Demissões no processo de experiência, tá? Tanto eu quanto o Ilha, nós estamos alinhados. A gente só vai dar ok se já tiver a pessoa com o outro candidato já com ok no RH. Então, se vocês quiserem hoje desligar um promotor no 45 dias ou então no 90 dias, ok, já vai analisando e vai também se preparando para colocar uma reposição, porque ele só vai dar ok na hora que tiver o outro candidato com ok no RH. Deu para entender?
Sim, Fran.
Tá. E quando o promotor passou do processo de experiência, tá bom? Na verdade, já é uma crítica minha, tá? Eu só vou dar ok na contratação com 6 feedbacks por escrito assinado. Ah, é porque o promotor é isso, isso, aquilo? Beleza, coloca na folha de sulfite os pontos dele lá, você e assina, ele assina. Ou então, usa a segunda página da avaliação de experiência, que tem os pontos fortes e os fracos, menciona lá e faz o promotor assinar. Com 3 feedbacks por escrito, realmente vocês detalhando qual o ponto de correção daquele promotor, e eu ver que não teve evolução, eu estou com vocês. Vocês podem ter certeza que eu estou com vocês. Fechou?
Fechou.
Fechou.
Então, tá bom. Deixa eu ver se ficou algum ponto aqui pendente, gente. Posso ver de novo? Saudão, falei aqui. Ah, outro ponto aqui. Auditoria da redinha. Acho que a gente tem bastante dúvidas, né, referente a isso. Falando um pouquinho das fotos, tá? São 3 fotos, a foto da fachada, onde a gente precisa que pegue toda a fachada da Polpa, onde consta o PolpaCred e o telefone, tá bom? A foto da plaquinha pequenininha, precisa ser uma foto que pegue o que está escrito na placa, tá? Então, tem que estar legível. E uma segunda foto que pegue aonde está essa placa. Então, essa placa está grudada numa parede que está atrás de uma baia. Essa foto, ela tem que identificar tudo isso, tá? A gente, na foto que vocês forem tirar, a gente precisa entender aonde aquela placa foi fixada, tá? Então, uma foto do ambiente, tá bom? E o banner, a mesma coisa. O banner está grudado numa baia. Então, tem que tirar uma foto de todo ambiente para poder identificar onde aquele banner está, tá bom? Documentação, alvará. Vocês precisam solicitar. Quem não tem, pede para o Amauri, tá? Vocês precisam ler o alvará. Ele tem que estar vigente. Lá tem a data de vigência. Então, não pode estar vencido. Se tiver, vocês vão ter que correr atrás para regularizar isso. Então, corram. Contrato de aluguel, também o Amauri tem. Tem que estar vigente também, tá bom? Então, leiam um contrato e vê a data de vigência, tá? Agora, os documentos dos funcionários. Gente, alvará, contrato de aluguel, tem que estar numa pastinha no escritório, tudo bonitinho, que são os documentos do escritório. E junto nessa pastinha tem que ter os documentos de todos os promotores. Quais são os documentos? O dossiê são aquelas 3 páginas que vocês mandam para a Thaís. Vocês só mandam escaneado. E aí o original vocês têm que guardar nessa pastinha, tá bom? É xerox do RG ou então da CNH do funcionário, tá? O xerox da carteira de trabalho, que são 3 páginas. A página da foto, a página onde tem o nome, a qualificação ali e a página da contratação da PoupaCred. 3 páginas. Então, vocês precisam montar um kit para cada promotor, tá bom? Dossiê, documento, carteira de trabalho. Deu para entender?
Deu.
Sim.
E aí também tem aquela planilha da Thaís, onde tem lá nome, CPF do promotor, a sigla dele, o número da certificação. Essa planilha também tem que estar impressa nessa pastinha, tá? Outro ponto, descarte de contrato, pessoal. Nós precisamos descartar urgentemente esses contratos que estão no escritório. Então, hoje a gente precisa fazer malote de contrato acima de 100 mil bruto, tá? Abaixo disso, vocês têm que descartar. E como que é o procedimento do banco, tá? O banco pede para que o supervisor do escritório faça esse descarte, que ele pique todos os documentos. Então, a Rezinha, ela vai perguntar para vocês qual que é a maneira de descarte desses contratos. Vocês vão falar. O descarte é sobre responsabilidade minha, eu pico todos os contratos e faço o descarte. Então, tem que picar mesmo, tá? O banco deu até como dica comprar aquelas máquinas para picar papel, mas aquilo demora demais, é 3 folhas, então não compensa, tá? Então, hoje eu quero que vocês façam a limpa no escritório de vocês, chega de promotor guardar contrato, pagou contrato, tem uma pastinha lá para que vocês, toda sexta-feira ou 2 vezes na semana, façam o pique aí desses contratos, tá bom? Deu para entender?
Sim.
Podemos jogar fora sem medo mesmo, então, né, Fran?
Oi?
Pode jogar fora sem medo.
Sem medo, sem medo. Só atenção no valor, tá bom?
Arquivo aqui, arquivo morto, então vamos ter coisa.
Não, eu entendo isso porque no momento que foi dito que a gente não ia precisar mais fazer malote, até a matriz pediu para guardar, né? Porque a gente ficou com medo do banco dar uma dor de barriga e pedir os documentos, o contato. Mas isso já faz tempo, né, gente? Já faz, acho que uns 5 ou 6 meses, foi esse ano já. Então, a gente já pode fazer isso, nós devemos fazer isso, tá? Então, e outra, não dá para outra ficar guardando o contrato, gente, não dá. Pagou, faz uma caixinha no escritório de vocês, contratos integrados aqui. E aí vocês vão descartando isso, tá? Sem medo, só atenção que o valor de contrato é acima de 100 mil. Outro ponto, crachá. Todos os promotores devem estar de crachá, tá bom? E também a disposição do escritório, estrutura, organização, limpeza, tudo isso ela analisa, ela não vai pontuar esses pontos lá na auditoria dela, mas ela analisa, tá bom? E a Redinha ela é bem criteriosa. A Janaína, para vocês entenderem a diferença, a Janaína fez, na última vez, a auditoria do escritório de vocês à distância. Aqui em Bragança, eu sentei com ela um dia todo e eu fui mostrando os documentos para ela, né? Agora a Redinha não, a Redinha vai visitar os escritórios. E ela ama PoupaCred de coração, né? Então, eu não quero ver nenhum escritório tendenciado, porque a gente corre o risco de perder a sigla, tá? E aí, o que vocês precisam fazer? Igual ela está pedindo lá, juntar todos esses documentos, manda para mim, tá bom? Que eu vou revisar com o nome do escritório. Leiam o e-mail dela, do jeito que está escrito lá, tá? Porque, gente, não dá também para vocês perder tempo com isso e depois eu perder, né? Então, assim, eu sei que são os supervisores que estão colocando a mão nisso, não estou lidando com o promotor. Então, manda um negócio bonitinho para mim, tá bom? Da última vez, teve supervisor que deixou comigo originais. Tá comigo, quem precisar, me dá um grito que eu levo, tá bom? Deu para entender?
Sim.
Sim,
certeza, pessoal. Esse ponto da auditoria é muito importante. A gente, até final de outubro agora, ela vai ter que estar com todos ok. E pelo que eu tô sentindo, ela faz assim, ó, na quinta-feira ela vai me ligar e vai falar assim, ó, segunda e terça eu vou falar em atividade. É assim. ela não vai agendar igual a Jana agendou um mês antes. Eu tive tempo de providenciar tudo, não, até porque ela já está avisando, ela já mandou os e-mails, tá bom? Então vamos se expor, tá?
Tá bom.
Dúvida, Fran? Não? Pessoal, mais uma vez eu quero reforçar com vocês a estratégia de aproveitar as oportunidades, realmente ter o pé na bola, com o que está dando certo, se é a Ura, se é a Isabel, se são as visitas, né? Destinar cada promotor para fazer um convênio, aproveitar uma oportunidade. Não dá nesse momento, são muitas oportunidades, pessoal. Quem já foi promotor aqui, eu acho que tá, né, passa assim pela cabeça, nossa, se fosse na minha época, se eu tivesse tudo isso, essa taxa de 1,15, taxa de 1,90, eu ia arregaçar, né? Mas vocês precisam ajudar o time de vocês, tá? Eles ficam perdidos, não dá. O promotor, ele não vai, assim, vai ser difícil. De 10, 2 vai conseguir ter autogestão, vai conseguir ter, se automotivar, tá bom? Vocês precisam acompanhar na unha. Eu quero que o estresse de vocês esse mês seja na canseira. Não quero que vocês se estressem e não durmam por não ter entregado a meta. Cansem, trabalhem de verdade. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês se dedicam. Eu estou muito feliz com o time de supervisores que eu tenho hoje. Eu confio muito em cada um de vocês demais. E hoje é o maior time da Poupacrese. É o único time com 95 promotores, tá? E tudo isso graças a vocês, né? Então, assim, hoje mesmo eu tô em Bragança. Faz um mês que eu não venho pra Bragança, gente. Eu não vou fazer diferença aqui. Quem vai fazer vai ser a Gi. Essa casinha é dela. Tem um dor de dono. É de vocês, o resultado é de vocês. Vocês são o gerente do escritório. Coloquem a mão na massa. Se o promotor não tá se dedicando, meu, o promotor é seu, você contratou. Então, assim, não dá mais pra gente ser meia boca. Esse time não dá mais, né? Já era época que esse time era meia boca. Não é, esse time é bolso agora. Vocês leram a mensagem que o William colocou hoje no grupo, gente? A gente precisa estar lá em cima. E eu não quero ver meu nome, não. Eu quero ver o nome de vocês lá em cima. E para isso, vocês precisam realmente direcionar, acompanhar e cobrar. Olha como tá maçante, como que eu tô te vendo no monado com vocês hoje. Tá? Então, assim, eu acho que vale muito também de ter humildade e falar, caramba, no que eu falei mês passado, eu deixei de cobrar, eu deixei de acompanhar e fazer diferente esse mês, tá bom? Dúvidas? Então tá, pessoal, é isso, tá? Ótimo mês aí pra vocês. A gente se vê dia 10 no reconhecimento, tá bom?
Beleza.
Teremos algumas alterações no nosso reconhecimento. Quero ver todo mundo lá. Nada mais? Alguém tem alguma coisa para falar?
Não. Sobre o OLED.
Oi, fale.
Agora.
Fala alto, que eu não estou te ouvindo.
Tá bem ruim a ligação aqui. Só reforçando sobre o OLED que você falou aquela hora, eu puxei aqui a informação enquanto eu estava te ouvindo. Teve dois com saque aqui em Campinas, dois clientes, estavam em valor de 7 mil e pouco. Aí foi no dia 12 e dia 16.
O cartão, você fala, né?
É.
Então, mas o que eu digo, Dani, é o consignado OLED, é o consignado isso, é vender o consignado mesmo, o empréstimo.
A gente não tem evolução. Teve algum, mas não teve nada.
É. Não, parece que teve um no relatório, eu vou mandar para vocês o relatório agora, tá?
Tá, ok.
Mas é nesse tema aí que eu quero que vocês realmente mostrem evolução. Pessoal, aproveitando, quero dar as boas-vindas aí pro Dani, o novo supervisor de Campinas, tá? O Henrique também, o novo supervisor de Itatiba. A Bruna, a nova supervisora de Franco da Rocha. E a gente teve também a Jaque, a nova líder de Jundiaí, tá bom? E são três supervisores aí que vão precisar muito da ajuda desse time, tá? E contem conosco, né? Né, gente?
Pode deixar.
Obrigada, Fred.
Vai, vamos ajudar essa galerinha aí. Tá?
Beleza.
E é isso, pessoal. Ótimo mês aí pra vocês, tá?
Valeu,
beijo.
Valeu.
Beijo.
Tchau.
Tchau, pessoal.